Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam licença paternidade de 20 dias sem redução salarial. Câmara aprova mudança na Constituição que impede a extinção de tribunais de contas dos municípios. Aprovado também projeto que autoriza gastos com defesa nacional fora dos limites do arcabouço fiscal. E governo encaminha projeto que aumenta as penas para integrantes de organizações criminosas. Câmara aprova licença paternidade de 20 dias sem redução salarial. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta gradualmente a licença paternidade de 5 para 20 dias. Além de ampliar o prazo, a proposta cria um salário paternidade com as mesmas regras em vigor para o salário maternidade, como a estabilidade no emprego. Isso vai valer para os trabalhadores que tiverem filho ou adotarem criança ou adolescente. O projeto estabelece, porém, prazo de 4 anos para a entrada em vigor da licença de 20 dias. O aumento do período de afastamento dos pais do trabalho sem desconto no salário será gradual, começando com 10 dias a partir da publicação da lei e passando para 15 dias depois de 2 anos. A proposta também prevê uma condição para que a licença chegue a 20 dias a partir do 4º ano da entrada em vigor da lei. Só vai valer se os gastos públicos estiverem dentro das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto prevê ainda que o prazo de licença paternidade será aumentado em 1/3 nos casos de nascimento ou adoção de criança ou adolescente com deficiência ou doença grave. O projeto original, aprovado pelo Senado, previa licença paternidade de 15 dias e o texto inicial, elaborado pelo relator, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, ampliava o prazo para 30 dias. O texto final ficou em 20 dias depois de negociação entre os diversos partidos. O impacto de despesas e perda de receitas previsto é de R$ 4,34 bilhões em 2027, quando a licença será de 10 dias. Esse impacto poderia chegar a R$ 11,8 bilhões em 2030, se a licença fosse de 30 dias, o que rendeu críticas de vários parlamentares, que apontaram prejuízos para a Previdência e para as micro e pequenas empresas, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Haverá uma ampliação de licenças obrigatórias, reduzindo também margens de negociação, afetando especialmente as pequenas e microempresas, que têm menos condições de arcar com esse tipo de mudança abrupta na legislação, até porque a substituição do trabalhador ela é bastante difícil e muitas vezes onerosa.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defendeu uma compensação no pagamento de impostos para as pequenas empresas em função do afastamento do empregado.
Olhando para o pequeno empresário, para que haja uma compensação tributária. Se a pessoa tem poucos empregados, 1 ou 2, e eles saem de licença, a empresa precisará contratar. Então ela precisa ter uma compensação tributária.
O projeto prevê que o salário paternidade para o empregado ou trabalhador avulso será igual à remuneração integral. Esse valor deverá ser pago pela empresa. As micro e pequenas empresas poderão compensar o salário paternidade no pagamento de impostos. Já o salário paternidade de trabalhadores avulsos ou empregados de microempreendedores individuais será pago pela Previdência Social. Apesar da redução do período de licença de 30 para 20 dias, depois da negociação com os partidos, a aprovação da proposta foi comemorada pela bancada feminina da Câmara, que defendeu uma maior presença dos pais nas primeiras semanas dos filhos. Hoje, a licença de apenas 5 dias é considerada insuficiente. A deputada Ania Ortiz, do Cidadania, do Rio Grande do Sul, negou o prejuízo às pequenas empresas.
Não há impacto nas pequenas empresas, que era uma preocupação, o relator acatou o texto e o Estado precisa contribuir com isso. É uma pequena, muito pequena parcela do INSS para poder cobrir essa política importante da participação das famílias e valorização das famílias no Brasil.
O relator, deputado Pedro Campos, deu um exemplo pessoal da necessidade de os pais ajudarem as mães no início da vida dos filhos.
Era eu e a minha esposa que tínhamos que nos levantar, que acordar, e ela dando com muita luta o peito, e eu fazendo a fórmula e fazendo ali também a sonda para poder garantir que a minha filha mamasse. Graças a Deus, minha filha está mamando até hoje, já está com mais de 1 ano, por conta da amamentação, mas principalmente por conta do cuidado que precisa ser o cuidado materno, que precisa ser o cuidado paterno.
O projeto que aumenta gradualmente a licença paternidade de 5 para 20 dias, sem redução salarial, voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova mudança na Constituição que impede a extinção de tribunais de contas dos municípios. O repórter Marcelo Larcher nos conta por que a medida foi necessária.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que impede a extinção de tribunais de contas dos estados ou dos municípios e dos conselhos de contas dos municípios. A proposta também proíbe a criação e instalação de novos órgãos de contas e considera os tribunais e conselhos de contas instituições permanentes e essenciais ao controle externo. A proposta original, apresentada pelo deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, começou a ser analisada pelo Congresso em 2017, depois que a Assembleia Legislativa do Ceará extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado. A extinção foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e apenas uma emenda à Constituição poderia impedir que isso acontecesse também em outros estados. Na Câmara, uma comissão especial apresentou texto alternativo que impedia novas extinções, mas atrelava os salários do Judiciário dos Estados ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o teto do funcionalismo público. A proposta aprovada foi o texto original, sem a parte salarial. Para o relator, deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, a extinção do tribunal que analisava as contas dos municípios cearenses foi um erro que os dois textos analisados buscavam corrigir.
Ambas as proposições têm o mesmo propósito, impedir que se repita em outros tribunais de contas o que ocorreu com o extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, o TCM-CE. Naquela ocasião, suas funções foram transferidas ao Tribunal de Contas do Estado e um dos seus episódios mais graves de violação à autonomia e independência dos tribunais de conta em nosso país. Uma medida motivada por razões claramente antirrepublicanas.
A proposta foi aprovada por 414 votos contra apenas 3. A deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, defendeu a eficiência do Tribunal de Contas dos Municípios Goianos.
No nosso estado de Goiás, nós possuímos um Tribunal de Contas Municipal de muita competência, um tribunal que é orientativo e não é punitivo, e os gestores municipais necessitam destas orientações para que a gestão municipal seja mais eficiente, mais transparente.
A proposta de emenda à Constituição, que impede a extinção de tribunais de contas dos municípios ou dos conselhos de contas municipais, seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova projetos que reajustam salários e adicional de qualificação de servidores do Judiciário. O repórter Cláudio Ferreira nos conta como fica a remuneração.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos com benefícios para servidores do Judiciário. Um deles prevê reajustes anuais de 8% nos próximos 3 anos. E o outro muda o cálculo de adicionais salariais para os funcionários que se capacitarem com cursos como mestrado ou doutorado. Essa proposta reajusta o adicional de qualificação, conhecido como AQ, devido aos servidores, de acordo com o nível de especialização. A justificativa para o reajuste é a necessidade de aumentar a qualificação dos servidores. Esse adicional tem como base o chamado valor de referência, equivalente a cerca de R$ 600. De acordo com a proposta, o adicional de qualificação varia de acordo com os cursos feitos pelos servidores. Pode ir de 0,2 a até 5 vezes esse valor, caso dos servidores com doutorado, que receberão R$ 3.000 a mais por mês. Para o relator da proposta no plenário, deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, a medida valoriza os servidores e tem o apoio do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin.
Essa matéria é extremamente importante. Tive a oportunidade de estar com o presidente Fachin e onde me relatava a importância desse incentivo aos servidores que fazem graduação, os servidores que fazem mestrado, os servidores que fazem o doutorado, ou seja, qualificando os servidores que prestam os serviços para a Justiça Federal no Brasil.
O outro projeto aprovado reajusta os salários dos servidores do Judiciário de maneira escalonada, em 8% anuais nos próximos 3 anos. Os dois projetos foram apresentados pelo Supremo Tribunal Federal. No caso do reajuste, o argumento é que desde 2019, os servidores tiveram perda de poder aquisitivo de quase 30%. De acordo com a proposta, os custos serão absorvidos pelo orçamento anual do Poder Judiciário. O relator, deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, explicou que o reajuste não se estende aos magistrados.
Então nós não estamos tratando aqui de privilégio ou de aumento salarial para magistrados. Aqui o que nós estamos fazendo é justiça com os servidores que são o chão de fábrica do judiciário brasileiro.
As duas propostas foram criticadas por deputados do Novo e do PL. Para o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, reajustes salariais têm que ser discutidos de maneira mais cuidadosa.
Obviamente, quando se discute aumento de imposto aqui, alega-se que é para haver equilíbrio das contas públicas. E nós defendemos o equilíbrio das contas públicas. Mas nós sempre dissemos que o equilíbrio das contas públicas não é só aumentando imposto, é contendo gastos. Portanto, nós entendemos que votar aumento salarial requer, no mínimo, uma discussão mais profunda.
Os dois projetos que beneficiam servidores do Judiciário seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cláudio Ferreira.
Especialistas defendem na Câmara Código do Contribuinte como forma de combater o crime organizado. E a repórter Noelle Nobre tem os detalhes.
Especialistas ouvidos pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados defenderam a aprovação do Código de Defesa do Contribuinte como forma de combater o crime organizado. Já aprovado pelo Senado, o projeto tem como foco o chamado devedor quanto mais, ou aquele que não paga impostos como estratégia de negócio. O quanto mais é quem age em concorrência desleal com os que pagam impostos. A proposta estabelece regras mais rígidas para esses infratores, incluindo o impedimento de participar de licitações ou de firmar contratos com a administração pública. Para o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, autor do pedido para a realização do debate, o tema vai além da arrecadação de tributos.
O devedor, quanto mais, não é vítima do sistema tributário. Ele é parte do crime organizado, atuando dentro da economia formal para drenar recursos do Estado e financiar práticas ilícitas. A mesma estrutura usada para fraudar o fisco é usada para lavar dinheiro, financiar a corrupção, contrabando e o tráfico. E é por isso que o combate ao devedor quanto mais é, acima de tudo, uma pauta de segurança pública e de soberania nacional. Senhoras e senhores, cada real sonegado é um real a menos para os hospitais, para as escolas, para a segurança pública e para a dignidade do povo brasileiro.
Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, reforçou que não se trata de penalizar pequenos empresários em dificuldade, mas de combater organizações criminosas.
Que a legislação brasileira, a legislação tributária, é injusta. Ela é injusta por diversos aspectos. E nesse caso aqui, ela é extremamente injusta porque ela é muito leve em relação ao devedor quanto mais, e ela é muito, muito pesada em relação aos bons contribuintes. E esse peso, nós estamos falando aqui de 0,005% dos CNPJs são devedores contumazes.
Exemplo de setor onde os criminosos entraram é o de combustíveis. Segundo Carlos Fácio, do Instituto Combustível Legal, a atuação criminosa mina a arrecadação, sustenta o crime organizado, elimina concorrentes honestos e compromete toda a integridade do sistema. Ele mencionou que as perdas tributárias no setor superam 14 bilhões de reais anualmente. Pelo texto aprovado no Senado, a quitação da dívida não impedirá a punição. Na avaliação da promotora de justiça, Anne Karine Wigert, esse é um ponto positivo da proposta, pois impede que o devedor contumaz fique impune na esfera criminal.
Se o devedor contumaz ou um sonegador, hoje ele paga o valor do débito tributário e a qualquer momento tem direito à extinção de punibilidade, como nós iremos dissuadi-lo dessa conduta delituosa, né? Muitos pagam quando descobertos ou pagam quando já condenados e ficam impunes.
Alguns participantes apresentaram sugestões para aprimoramento do texto. Contudo, Rodrigo Marinho, do Instituto Livre Mercado, defendeu a aprovação imediata do projeto pela Câmara, para que o país possa ter instrumentos eficazes de combate à criminalidade o mais rapidamente possível. Na Câmara, a proposta é analisada em regime de urgência e deve ser votada em dois turnos pelo plenário. Se for aprovada sem modificações, irá à sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Câmara aprova projeto que autoriza deixar gastos com defesa nacional fora dos limites do arcabouço fiscal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza o governo federal a excluir esse ano até 3 bilhões de reais do limite de despesas previsto no arcabouço fiscal para gastos em projetos estratégicos de defesa nacional. A exclusão desses recursos dos limites de gastos vai valer por 5 anos, mas para 2026 o cálculo leva em conta o total que ficou de fora do arcabouço em 2025. Para o ano que vem, o limite máximo que ficará de fora do arcabouço será o menor valor entre dois números, o orçamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, ou o teto de 5 bilhões de reais. Mas desse valor serão descontados os 3 bilhões desse ano. Ou seja, se o teto do ano que vem for 5 bilhões de reais, poderão ficar de fora do limite de gastos 2 bilhões de reais. A partir daí, até 2030, o limite do que vai ficar de fora do arcabouço é o valor do PAC, ou 5 bilhões, o que for menor. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado e na Câmara recebeu parecer favorável do relator, deputado general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro. Ele não aceitou a emenda do PT, que previa gastos com o combate a organizações criminosas também fora do teto do arcabouço fiscal. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, protestou contra a rejeição da emenda.
Eram 500 milhões a mais para o combate às organizações criminosas. Num momento como esse, que a gente tem que ampliar efetivo, tem que ter equipe, tem que ter mobilização, tem que ter uma Polícia Federal com força para a gente desbaratar os esquemas criminosos. Então, sabe quando você fica muito perto de um gol que ia beneficiar o combate à criminalidade? Era uma chance muito grande.
O general Pazuello justificou a rejeição da emenda com o argumento de que o acordo para a aprovação da proposta não previa mais uma exceção. Ele disse que é preciso um plano mais abrangente de combate à criminalidade.
Eu sou totalmente a favor de recursos para a segurança pública. A segurança pública do nosso país hoje é a principal demanda que nós temos. Não é nós falarmos de 500 milhões, 10 milhões. Nós precisamos de um outro projeto desse, de mais 5 bilhões, 10 bilhões, o que for necessário para concluirmos os trabalhos que começamos no Rio de Janeiro, do combate ao narcoterrorismo.
A proposta que retira dos limites de gastos e investimentos em defesa nacional foi criticada em plenário pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Com certeza é prioridade, ou deveria ser prioridade do nosso país, investir na defesa nacional. Novamente, a gente está tentando ter uma boa intenção e elencar uma prioridade da forma errada. Aqui, de novo, a gente está falando de orçamento paralelo. Aqui, de novo, a gente está falando de contabilidade criativa. Aqui, de novo...
De acordo com o relator, investimentos em defesa são essenciais para a soberania nacional. E a base industrial da defesa brasileira, setor que será beneficiado pela exclusão dos investimentos do teto de gastos, reúne 1.140 empresas e representa quase 5% do produto interno bruto. O projeto que autoriza o governo federal a excluir esse ano até 3 bilhões de reais do limite de despesas previsto no arcabouço fiscal para gastos em projetos estratégicos de defesa nacional, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Representantes das polícias civil e militar defendem que melhorar a segurança pública depende de orçamento. A repórter Maria Neves acompanhou a discussão da PEC encaminhada pelo governo para melhorar a gestão do setor.
Chefes das polícias civil e militar defenderam mais investimentos e mudanças na legislação penal e processual como formas de aprimorar o combate ao crime organizado. O presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, Márcio Gutierrez, e o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares, Renato dos Anjos Garnes, participaram de audiência na Câmara dos Deputados sobre a proposta de emenda à Constituição que trata da integração dos órgãos de segurança pública. Para Márcio Gutierrez, em um país com dimensões continentais como o Brasil, a integração das forças de segurança é determinante para combater as facções criminosas. Mas, acima de tudo, defende mais investimentos no setor.
A gente precisa de muito investimento. A gente tem aproximadamente 231 bi em saúde, a gente tem aproximadamente 180 bi em educação, e quando se fala em segurança pública, o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele gira em torno ali de 2 bilhões, 1,6. Segurança pública se faz com orçamento. E com muito orçamento. E é um investimento bom.
Renato Garnes, da Polícia Militar, sugeriu, inclusive, a busca de novas fontes de custeio para a segurança pública, como a taxação das BETs.
Resolve segurança pública em traçar realmente metas e objetivos para a captação de recursos, através das BETs e outras. A partir do momento que nós tenhamos investimento nas investigações, investimento no policiamento ostensivo, investimento em tecnologia para criarmos umas muralhas nas fronteiras, parece difícil, mas não é difícil. Basta ter investimento. Hoje a tecnologia está aí.
O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, concorda que a taxação de BETs pode ser um caminho para financiar a segurança.
Por que que na Europa é 40, 50% de taxação das BETs e aqui a gente não consegue 18, não consegue 24, gente? É a oportunidade de meter a faca no bolso das BETs e financiar a segurança pública. Tem que ter fontes regulares, e insisto. Tá aí, as BETs, sem serem devidamente taxadas, vamos taxar e trazer para financiar o sistema de segurança pública.
Os representantes das polícias civil e militar também reclamaram da legislação penal e processual do país. Márcio Gutierrez ressaltou que a investigação criminal no Brasil é uma das mais burocráticas do mundo, principalmente devido à exigência de autorização judicial prévia para qualquer investigação, até mesmo para a localização de um celular.
Por que não debatermos o controle judicial posterior? O controle judicial prévio, ele é antagônico à celeridade da medida. Para enfrentar o crime organizado, a gente precisa de medidas duras, mas a gente precisa de medidas rápidas. Senão, a gente torna inócua aquela diligência.
Para o presidente da comissão especial que analisa a proposta, deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, a análise judicial depois da operação é realmente a melhor opção. E caso haja abuso de poder, prever penalizações duras para os infratores, inclusive com demissão. Já o coronel da PM, Renato Gardes, defendeu o enrijecimento da legislação penal, principalmente com o fim de benefícios como audiências de custódia e a revisão das progressões de pena. O relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, adiantou que pretende prever no texto o fim da progressão de penas para crimes de alta gravidade.
Já houve decisão da Casa, por exemplo, de que crime grave, ele não teria direito à progressão. E, infelizmente, o Supremo entendeu que todo crime, independente de qual seja ele, de uma gravidade, ele tem que ter direito à progressão. Então, vamos alterar a Constituição para fazer com que faccionado eles tenham, de fato, uma pena sem direito à progressão.
Márcio Gutierrez concorda que faccionado tem de ficar preso e compete ao Congresso dar condições às forças de segurança e ao Judiciário para determinar essa punição. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E o governo encaminhou para avaliação da Câmara dos Deputados projeto que aumenta as penas para integrantes de organizações criminosas. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Câmara dos Deputados analisa projeto enviado pelo governo que cria a figura penal da facção criminosa, aumenta penas e prevê medidas para fortalecer a investigação e o combate ao crime organizado. O projeto caracteriza a facção criminosa como uma organização que visa controlar territórios ou atividades econômicas, mediante o uso de violência, coação, ameaça ou outro meio intimidatório. De acordo com o governo, promover, constituir, financiar ou integrar facções criminosas levará apenas de 8 a 15 anos de prisão. Quando homicídios forem cometidos por ordem de facções criminosas, as penas serão de 12 a 30 anos, como explicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Quando houver uma ordem de uma facção criminosa para matar alguém, o ato será classificado não como homicídio comum, mas como um homicídio qualificado. E outra novidade, nós estamos qualificando o crime de organização qualificada como um crime hediondo. Os crimes hediondos são insuscetíveis de fiança, de graça, indulto ou anistia.
Quem integrar organizações criminosas comuns também terá pena aumentada. Hoje ela é de 3 a 8 anos e o projeto estipula de 5 a 10 anos. Mas o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, afirma que a proposta tem brechas para a redução da pena.
Ele vai soltar gente que já foi condenada. Ele conseguiu diminuir a pena. Hoje é de 3 anos, o mínimo que o membro de organização criminosa ficou preso. Agora, com esse novo projeto, antifacção, vai cair para 1 ano e 8 meses.
Pelo texto, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3 se o réu for primário e tiver bons antecedentes, entre outros pontos. Ainda segundo o texto, os chefes de organizações criminosas terão a pena aumentada em até o dobro. Haverá agravamento das penas em várias situações, como a participação de criança ou adolescente e o emprego de arma de fogo de uso restrito. O projeto permite a infiltração de colaboradores em organizações criminosas, tarefa hoje restrita a policiais, estabelecimentos comerciais, empresas de comércio eletrônico, operadoras de cartão de crédito, plataformas de pagamento digital e fintechs deverão disponibilizar, mediante decisão judicial, acesso aos registros de compras e pagamentos efetuados pelos investigados nos últimos 180 dias. Para combater o poder econômico das facções, o projeto facilita a apreensão de bens em favor da União, a intervenção judicial em empresas utilizadas para crimes e o bloqueio de operações financeiras, além da suspensão de contratos com o poder público. O projeto prevê ainda o monitoramento dos encontros de membros presos de facções criminosas no local utilizado para visitas em prisões. A Secretaria Nacional de Políticas Penais estima que 88 facções e milícias atuam em todo o território nacional, sendo que 2 delas têm alcance transnacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara Notícia, com apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marx Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Boa quarta para você, a gente tem um encontro marcado amanhã às 7h30, até lá.
Câmara é notícia.